Seção 24 de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Eça de Queiroz, capítulo 5, parte 3. Ao outro dia, casualmente, entrei no jardim de São Pedro de Alcântara, sítio que não pisara desde os meus anos de latim. E mal dera alguns passos entre os canteiros, encontrei o meu antigo Crispim, filho de Teles Crispim e Companhia, com fábrica de fiação a Pampulha, camarada que não avistara desde o meu grau de bacharel. Era este o louro Crispim, que outrora, no colégio dos Isidoros, me dava beijos vorazes no corredor e me escrevia à noite bilhetinhos, prometendo-me caixas com penas de aço. Crispim velho morrera. Teles, rico e obeso, passara a visconde de São Teles. E este meu Crispim, agora, era a firma. Trocado um ruidoso abraço, Crispim e Companhia notou pensativamente que eu estava muitíssimo feio. Depois, invejou a minha jornada à Terra Santa, que ele soubera pelo Jornal das Novidades. E aludiu, com amigável regozijo, a grossa maquia que me devia ter deixado a senhora Dona Patrocínio das Neves. Amargamente mostrei-lhe as minhas botas cambadas. Paramos num banco, junto de uma trepadeira de rosas, e aí, no silêncio e no perfume, narrei a camisa funesta da Mary, a relíquia no seu embrulho, o desastre no oratório, o óculo, o meu quarto miserável na Travessa da Palha. De modo, Crispinzinho da minha alma, que aqui me encontro, sem pão. Crispim e Companhia, impressionado, torcendo os bigodes louros, murmurou que em Portugal, graças à carta e à religião, todo mundo tinha uma fatia de pão. O que a alguns faltava era o queijo. Ora, o queijo douto eu, meu velho, ajuntou alegremente a firma, atirando-me uma palmada ao joelho. Um dos empregados do escritório lá na Pampulha começou a fazer versos, a meter-se com atrizes. É muito republicano, achincalhando as coisas santas. Enfim, um horror. Desembaracei-me dele. Ora, tu tinhas boa letra? Uma conta de somar sempre saberás fazer. Lá está a carteira do homem? Vai lá, são 25 mil réis. Sempre é o queijo. Com duas lágrimas a tremerem-me nas pestanas, abracei a firma. Crispim e Companhia murmurou outra vez com uma careta de quem sente um gosto azedo. Irra, que estás muitíssimo feio! Comecei então a servir com desvelo à fábrica de fiação a Pampulha. E todos os dias a carteira, com mangas de lustrina, copiava cartas na minha letra de belas curvas e alinhava algarismos num vasto livro de caixa. A firma ensinara-me a regra de três e outras habilidades. E, como de sementes trazidas por um vento casual a um torrão desaproveitado, rompem inesperadamente plantas úteis que prosperam, das lições da firma brotaram, na minha inculta natureza de bacharel em leis, aptidões consideráveis para o negócio da fiação. Já a firma dizia, compenetrada na Assembleia do Carmo, lá o meu raposo, apesar de Coimbra e dos compêndios que lhe meteram no caco, tem dedo para as coisas sérias. Ora, um sábado de agosto, à tarde, quando eu ia fechar o livro de caixa, Crispim e Companhia parou diante da minha carteira, risonho e acendendo o charuto. Ouve lá, ó raposão, tu, a que missa costumas ir? Silenciosamente tirei a minha manga de lustrina. Eu pergunto isto, ajuntou logo a firma, porque amanhã vou com minha irmã à outra banda, há uma quinta nossa, a Ribeira. Ora, se tu não estás muito apegado à outra missa, vinhas a de Santos, às 9. Íamos almoçar ao Hotel Central e embarcávamos de lá para Cacilhas. Estou com vontade que conheças minha irmã. Crispim e Companhia era um cavaleiro religioso, que considerava a religião indispensável à sua saúde, à sua prosperidade comercial e à boa ordem do país. Visitava com sinceridade o Senhor dos Passos da Graça e pertencia à Irmandade de São José. O empregado, cuja carteira eu ocupava, tornara-se-lhe sobretudo intolerável por escrever no Futuro, Gazeta Republicana, folhetins louvando o Renan e ultrajando a Eucaristia. Eu ia dizer a Crispim e Companhia que estava tão apegado à missa da Conceição Nova que outra não me podia saber bem. Mas lembrei a voz austera e salutar da Travessa da Palha. Recalquei a mentira beata que já me sujava os lábios e disse muito pálido e muito firme. Olha, Crispim, eu nunca vou à missa. Tudo isso são patranhas. Eu não posso acreditar que o corpo de Deus esteja todos os domingos num pedaço de hóstia feita de farinha. Deus não tem corpo, nunca teve. Tudo isso são idolatrias, são carolices. Digo-te isto rasgadamente. Podes fazer agora comigo o que quiseres. Paciência. A firma considerou-me um momento mordendo o beiço. Pois olha, raposo, cale-me essa franqueza. Eu gosto de gente lisa. O outro velhaco, que estava aí, essa carteira, diante de mim dizia, grande homem o Papa. E depois ia para os botequins e punha o Santo Padre de rastos. Pois acabou-se. Não tens religião, mas tens cavalheirismo. Em todo caso, às 10 no central, para o almocinho, e a vela depois para a Ribeira. Assim eu conheci a irmã da firma. Chamava-se Dona Jesuína, tinha 32 anos e era zarolha. Mas, desde esse domingo de rio e de campo, a riqueza dos seus cabelos ruivos como os de Eva, o seu peito sólido e suculento, a sua pele cor de maçã madura, o riso são dos seus dentes claros, tornavam-me pensativo quando, à tardinha, com meu charuto, eu recolhia a baixa pelo aterro, olhando os mastros das faluas. Fora educada nas Selésias, sabia geografia e todos os rios da China, sabia história e todos os reis de França, e chamava-me Teodorico Coração de Leão, por eu ter ido à Palestina. Aos domingos, agora, eu jantava na Pampulha. Dona Jesuína fazia um prato de ovos queimados, e o seu olhar vesgo pousava, com incessante agrado, na minha face potente e barbuda de raposão. Uma tarde, ao café, Crispim e companhia louvou a família real, a sua moderação constitucional, a graça caridosa da rainha. Depois, descemos ao jardim. E andando Dona Jesuína a regar, e eu ao lado, enrolando um cigarro, suspirei e murmurei junto ao seu ombro. Vossa Excelência, Dona Jesuína, é que estava a calhar para a rainha, se cá o raposinho fosse rei. Ela, corando, deu-me a última rosa do verão. Em vésperas de Natal, Crispim e companhia chegou à minha carteira, pousou galhofeiramente o chapéu sobre a página do livro de caixa que eu enegrecia de cifras, e cruzando os braços, com um riso de lealdade e estima, então, com que? Rainha se o raposinho fosse rei? Ora, diga lá ao senhor raposo. Aí dentro desse peito amor verdadeiro, a mana jesuína? Crispim e companhia admirava a paixão e o ideal. Eu ia já dizer que adorava a senhora dona jesuína como uma estrela remota. Mas recordei a voz altiva e pura da travessa da palha. Recalquei a mentira sentimental que já me enlanguecia o lábio. E disse corajosamente. Amor, amor, não. Mas acho um belo mulherão. Gosto-lhe muito do dote e havia de ser um bom marido. Dá cá essa mão honrada, gritou a firma. Fim da sessão 24.